Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares apresentam sugestões para recuperar a economia.
Votação de parecer que pede cassação de Eduardo Cunha é adiada.
Deputados repercutem pedidos de prisão de políticos do PMDB.
Boa noite. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do ex-presidente da República, José Sarney, e do senador Romero Jucá. Ao comentar o caso, Valmir Assunção, do PT baiano, declarou que essa decisão é uma demonstração da ilegitimidade do atual governo Temer.
A criação de 14 mil novos cargos no Poder Executivo também foi criticada por Valmir Assunção. Ao lembrar que a oposição exigia a redução dos gastos públicos durante a administração do PT, o deputado qualificou o governo interino de hipócrita e aproveitador.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também repercutiu os pedidos de prisão feitos pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o deputado, os áudios telefônicos entre os líderes do PMDB e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, demonstram a ação de uma quadrilha.
O parlamentar também aplaudiu a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de autorizar a abertura de um inquérito para investigar o senador Aécio Neves sobre uma suposta tentativa de atrapalhar o andamento da CPI dos Correios em 2005. Para Padre João, é necessário que todas as dúvidas e suspeitas de corrupção sejam investigadas e esclarecidas.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou a postura de alguns parlamentares do PT que, segundo ele, endossaram a acusação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que políticos do PMDB tentam obstruir as investigações da Operação Lava Jato.
O deputado afirmou que o PT não tem moral para julgar outros partidos, já que, segundo o parlamentar, tem vários deputados acusados de crimes. Jones Martins ressaltou ainda que o ex-presidente Lula foi impedido pelo Supremo de assumir a Casa Civil, quando indicado pela presidente afastada Dilma Rousseff, ambos do PT.
O anúncio do pedido de prisão de políticos que integram a cúpula do PMDB, na avaliação de Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, deixou mais uma vez o país estarrecido, confirmando que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi uma armação.
Para Janete Capiberibe, somente uma profunda reforma política pode resgatar o país. A parlamentar sugeriu o fim da reeleição para o cargo de presidente da República, a ampliação do mandato para 5 anos e a realização urgente de eleições diretas.
Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, o Brasil está estupefato diante dos pedidos de prisão de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney. O deputado considera o fato grave por envolver sempre os mesmos personagens.
Arnaldo Jordi classifica os envolvidos como integrantes de uma quadrilha na cúpula do PMDB. Segundo ele, o presidente Temer precisa recuperar a credibilidade, sendo necessário o afastamento das pessoas que impedem a governabilidade e a credibilidade da atual gestão do país.
Na opinião de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o Brasil está consciente de que a cúpula do PMDB estava tramando um golpe e, para ele, a comprovação está nos pedidos de prisão de alguns integrantes do partido. O deputado destacou que o presidente interino Michel Temer teve também o nome citado em delações.
Bongás afirmou que o objetivo do afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República é evitar as investigações de corrupção no Brasil, o que, segundo ele, vai beneficiar o atual presidente interino.
Política.
Rediscutir o tamanho do Estado e sua burocracia, modernizar as leis e punir corruptos e corruptores são algumas das sugestões de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, para fortalecer a democracia.
Sobre as acusações de tentativa de interrupção da Lava Jato, Marcos Pestana afirmou que as investigações não serão controladas pelo governo em exercício. Segundo o parlamentar, a operação deve ser preservada como patrimônio nacional.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, analisou as primeiras 3 semanas do governo temporário que, em suas palavras, foi construído em cima de um golpe. Para o deputado, o governo Temer é elitista, machista e racista, o que ficou claro após o corte de ministérios de áreas de forte interesse popular.
Henrique Fontana considera ainda que o governo atual se perde com questões mesquinhas, como restringir o uso do avião da FAB pela presidente afastada Dilma Rousseff, proibindo que ela viaje pelo país para falar sobre o golpe parlamentar que sofreu.
A decisão do governo interino de limitar as viagens da presidente afastada Dilma Rousseff com o avião da Força Aérea Brasileira foi elogiada por Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele sugeriu que Dilma viaje com o dinheiro do Partido dos Trabalhadores.
O parlamentar afirmou afirmou que o Brasil vive um momento de paz com a chegada de Temer à presidência, após a aceitação do processo de impeachment contra Dilma. Segundo Mauro Pereira, o PT promovia o conflito racial e de classes no país, além de ser o responsável pela crise econômica atual.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera que está em curso um golpe no país. Para a deputada, ele foi construído tendo como base o sexismo, o fundamentalismo e o apoio daqueles que querem retirar o direito dos trabalhadores, sendo a Câmara cúmplice de um ataque à democracia.
Segundo Érica Cocai, há um desmonte institucional nas políticas de direitos humanos, o que provoca uma reação de repúdio dos organismos internacionais. Ela lamentou a extinção, entre outras, das Secretarias de Direitos do Deficiente e também da Criança e do Adolescente.
O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, encerrou a reunião de hoje sem votar o parecer do deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que pede a cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha.
Marcos Rogério pediu mais tempo para analisar o voto em separado apresentado pelo deputado João Carlos Bacelar, do PR baiano. Acompanhe a reportagem.
Conselho de Ética adia para esta quarta-feira a votação do parecer do deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, pela cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Rogério pediu mais tempo para analisar o voto em separado apresentado pelo deputado João Carlos Bacelar, do PR baiano, que pediu a suspensão do mandato de Cunha por 3 meses.
Eu solicitei prazo para fazer uma análise dos argumentos apresentados por aqueles que discutiram o meu parecer, mas o prazo que solicitei leva em consideração especialmente o voto em separado apresentado. E é um voto que apresenta várias preliminares e, ao final, sugere uma pena, uma condenação alternativa.
O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR baiano, justificou o adiamento com base no regimento interno.
Usei o regimento e fiz o que devia ser feito. Marquei a reunião para amanhã, às 14h, para ouvir o relator, ouvir a defesa e a votação.
Araújo diz que sua decisão não levou em conta a ausência da deputada Thieron, do PRB baiano, e um consequente possível voto contra a cassação de Cunha pelo deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, suplente do Bloco Parlamentar de Thieron. Eduardo Cunha, em nota, classificou a atitude de Araújo como uma manobra abrupta, antirregimental e autoritária. Vários deputados questionaram a ausência de Thieron na reunião, a única dos titulares da comissão a não marcar presença. Thieron garantiu em nota que estará presente na reunião desta quarta-feira e não se furtará a cumprir com seu dever. O voto dela poderá definir se o parecer será rejeitado ou não, de acordo com declarações dos outros participantes do colegiado. Mas Carlos Marum, que é suplente do bloco parlamentar dela, falou que chegará cedo para tentar votar nesta quarta-feira.
Amanhã, em 8h30 da manhã, estarei aqui tentando, mais uma vez, ser o primeiro a registrar a presença, porque eu, se for possível, estou tão convicto do que estou defendendo que faço questão de votar.
Com mais de 8 meses de andamento, este é o mais longo processo contra um parlamentar no Conselho de Ética. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, criticou a deputada Thieron, do PRB da Bahia, que se ausentou da reunião do Conselho de Ética da Câmara durante o debate do parecer pela cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha.
O congressista pediu que a parlamentar apresente sua opinião sobre o parecer. Severino Ninho destacou entrevista em que a política teria se comprometido a votar de acordo com as provas apresentadas.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, rebateu as críticas de parlamentares sobre a ausência de Thieron na reunião de hoje no Conselho de Ética da Câmara.
Márcio Marinho justificou que o relator do processo de cassação pediu mais tempo para fazer as considerações finais de seu voto e, por esta razão, a votação foi adiada para amanhã. O deputado assegurou que a deputada não está fugindo de suas responsabilidades.
Zé Geraldo, do PT do Pará, apoiou o relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. A votação do parecer está prevista para amanhã.
Na avaliação de Zé Geraldo, Eduardo Cunha tem demonstrado comando mesmo fora da presidência da casa. Segundo informações do deputado, o presidente afastado é responsável por retardar o andamento do seu processo no Conselho de Ética e por indicar o líder do governo na Câmara.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, homenageou Jarbas Passarinho, ex-governador, ex-ministro e seu amigo pessoal, que morreu em Brasília no último domingo, aos 96 anos, em decorrência de problemas relacionados à idade avançada.
Nascido em Chapuri, no Acre, Jarbas Passarinho iniciou sua trajetória política no Pará. Foi oficial do Exército e, na ditadura militar, assumiu o governo do Pará, indicado pelo presidente Castelo Branco. Mauro Benevides ressaltou os méritos de Jarbas Passarinho.
Justiça. Marcos Reateg, do PSD, criticou a atuação do Ministério Público do Amapá nas investigações de um homicídio supostamente praticado pelo empresário Luciano Marba Silva. De acordo com o deputado, integrantes do MP produziram indícios falsos contra o empresário para puni-lo por outro crime.
Segundo o deputado, a investigação constatou que o empresário não teve participação em nenhum assassinato. No entanto, durante a busca e apreensão na casa dele, o MP obteve acesso a outras evidências que apontam o empresário como autor do crime de improbidade administrativa. Para Marcos Reateg, o objetivo da investigação inicial ficou desvirtuado.
O caso do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, na avaliação de Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, não é pontual. O problema ocorre em todo o país. A parlamentar lembrou de dois casos ocorridos no seu estado há menos de 15 dias, quando uma servidora pública e uma menina de 13 anos foram vítimas de estupro.
Josi Nunes chamou a atenção do governo federal para que lance um olhar diferenciado sobre esse tipo de crime, pois é preciso, além de punir com mais rigor, conscientizar a todos sobre a gravidade da violência contra a mulher.
Segurança Pública. Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, chamou a atenção para os índices de violência registrados em João Pessoa nos últimos anos. Segundo o parlamentar, a população da capital está assustada com o atual cenário.
O parlamentar ressaltou a queda no número de policiais militares em serviço no estado da Paraíba e pediu a nomeação de policiais concursados, ainda não convocados pelo atual governo.
Saúde. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, garantiu que vai criar políticas para restringir o consumo de bebida alcoólica no Brasil. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, elogiou a iniciativa e lembrou que o álcool é uma das principais causas de violência e morte no país.
Ao considerar os governos anteriores omissos em relação ao tema, o deputado lembrou que o consumo de drogas lícitas também é prejudicial à saúde. Para Vanderlei Macris, o novo governo deve criar ambientes de recuperação de viciados, lançar campanhas de prevenção do uso e restringir a publicidade.
Educação. O governo federal depositou na conta do Tesouro Estadual do Maranhão 58 milhões de reais para a complementação do Piso Nacional dos Professores. A informação é de Hildo Rocha, do PMDB.
Hildo Rocha garantiu que o Maranhão tem recursos para pagar o reajuste de 11,36% devido aos professores em cumprimento ao piso. O parlamentar cobrou do governo estadual o pagamento imediato do reajuste para a categoria.
Desenvolvimento Regional. Está em negociação a reativação das obras do estaleiro Enseada, do Paraguaçu, na Bahia, fechado desde novembro do ano passado, em razão da crise política e financeira. Atualmente, o empreendimento conta com apenas 220 funcionários. Mas Bebeto, do PSB, acredita que a retomada das obras pode elevar esse número para 7.200 empregados.
Segundo Bebeto, além de recursos públicos, empresas privadas também estariam interessadas em investir na conclusão do estaleiro. Para o parlamentar, a volta da atividade vai levar desenvolvimento, trabalho e renda para a região.
A BR-285 tem hoje um trecho de 30 quilômetros à espera de pavimentação na região da Serra da Rocinha. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que já existe uma ordem de serviço assinada desde 2013, além da licença ambiental.
Segundo ele, 700 quilômetros da rodovia já foram pavimentados. Para Edinho Bez, a conclusão do asfaltamento irá impulsionar o desenvolvimento da região, além de facilitar o acesso a turistas que se deslocam para as praias catarinenses.
O Amapá é o único estado brasileiro que tem contato com o mercado comum europeu por sua fronteira com a Guiana Francesa. Também possui, de acordo com Cabuçu Borges, do PMDB, o maior parque temático do mundo, o Tumucumaque, com seus sítios arqueológicos, além da Zona Franca Verde.
Apesar de todas essas potencialidades, Cabo Suborges se ressente da falta de reconhecimento ao Estado por parte do governo federal. O parlamentar fez um apelo para que os brasileiros conheçam o potencial turístico e econômico do Amapá.
Léo de Brito, do PT do Acre, cobrou explicações do governo interino de Michel Temer sobre o cancelamento de empenho assinado por Dilma Rousseff antes de seu afastamento da presidência, que destinava verbas para a conclusão das obras do Shopping Popular de Rio Branco.
De acordo com o parlamentar, a suspensão dos recursos ocorreu devido à disputa pela prefeitura da capital acreana. Léo de Brito afirmou que o governo em exercício tenta prejudicar o atual prefeito de Rio Branco.
Os atrasos no pagamento dos servidores e a falta de funcionários estão prejudicando a marcação de vistoria no Detran do Rio de Janeiro. Alexandre Serfiotes, do PMDB, apontou que o problema atrapalha o cidadão que, sem conseguir agendar o serviço, tem seu veículo apreendido em blitzes.
Alexandre Serfiotes declarou que, além de ficar sem veículo, o cidadão tem que pagar a taxa do guincho e a diária do pátio do Detran. Ao avaliar a questão como uma injustiça, o parlamentar pediu que o órgão libere, pelo menos, o motorista que já quitou o IPVA do ano.
O projeto de lei complementar que cria a região metropolitana de Ribeirão Preto foi publicado no Diário Oficial de São Paulo. Duarte Nogueira, do PSDB, comemorou a criação da sexta região do estado, que engloba 34 municípios.
Ele informou que a área passará a ter um conselho metropolitano e um fundo próprio que vai possibilitar a realização de diversos projetos. Duarte Nogueira frisou que será impulsionado o desenvolvimento da região, onde vivem mais de 1 milhão e 600 mil habitantes.
Economia. A situação econômica, financeira e ética no Brasil é grave na avaliação de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Ele informou que apresentou 15 sugestões ao governo interino do presidente Temer, que abordam as reformas fiscal, previdenciária, trabalhista e educacional e de programas sociais.
Preocupado com a inadimplência, o desemprego e a falta de credibilidade do país, Luiz Carlos Rauli destacou prioritariamente a necessidade de um pacto nacional.
Precisamos conclamar todos os setores da sociedade para um pacto nacional de governabilidade que permita ao país voltar a encontrar o caminho do desenvolvimento sustentável. Seguindo esta linha de entendimento nacional e da busca de uma ampla concertação social que implica no desejo de realizar um acordo entre o governo e seus atores sociais para solucionar estes graves problemas nacionais de cunho econômico ou social. Nesta linha de ação, apresentei ao novo governo Temer 15 pontos que devem ser, no meu ponto de vista, implementados a curto prazo para salvar o Brasil e os brasileiros.
Na avaliação de Marcos Rota, do PMDB, a sociedade civil organizada deve se reunir para realizar um grande debate sobre a reforma da Previdência. Ao ressaltar que o Seguro Social registra déficit ano após ano, o deputado analisou que há uma preocupação generalizada no país sobre o futuro do programa.
Um dos problemas da Previdência citado por Marcos Rota é a burocracia para se ter acesso ao Seguro Social. Segundo ele, só no Amazonas, milhares de pessoas com doenças graves, incapacidade motora ou deficiências não conseguem o benefício em razão de pequenos impasses documentais.
A situação econômica do país foi destacada por Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. No Congresso, segundo o parlamentar, foram votados temas importantes, como teto para os gastos do governo, a prorrogação da desvinculação das receitas da União, a DRU, e a fixação do déficit público.
Porém, na opinião de Afonso Mota, esses pontos são precários para sinalizar à sociedade qual é a diretriz do governo para, de fato, reduzir os gastos públicos. Para o parlamentar, o debate precisa ser aprofundado, já que em economia não há mágica.
Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, informou que está sendo realizada auditoria no programa Minha Casa Minha Vida, sob responsabilidade do Ministério das Cidades. Segundo o parlamentar, não houve interrupção do programa, como acusam movimentos sociais, como o MTST.
O deputado acusou a gestão petista de usar de forma eleitoreira o programa, além de maquiar os gastos. Para Silvio Torres, o Partido dos Trabalhadores tenta se isentar dos problemas encontrados pela gestão interina do Ministério das Cidades no Minha Casa Minha Vida.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite a todos.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.